Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann. Estamos de volta ao último bloco do Cultucada. Já vou avisando que o Marcel vai ter que sair um pouco antes, então se ele... De repente, sair fora, não se assustem, não foi nada que a gente falou, ele tem reunião, tá?
Tá tudo bem.
Desculpe, inclusive.
Vamos continuar com as perguntas, porque elas estão muito parecidas com o meu roteiro. A Caroline Bond, ela é uma profissional que atua com marketing digital. Ela fala que as dificuldades da nossa área de comunicação e marketing é a precificação do trabalho. Ela fala que a Abradis SP até fez uma tentativa de tabela para os agentes em 2016, mas não foi absorvida na realidade do Paraná. É claro que existem diferentes formas de abordagem, profissionais autônomos, agências, etc., mas ela gostaria de saber de vocês dois como alinhar o futuro desse trabalho do marketing digital com a valorização e valoração desse trabalho.
Olha, eu creio que para qualquer profissional autônomo, a característica de precificação, ela é sempre um assunto muito polêmico, muito, muito, muito debatido, e que existem aí... Cada pessoa tem uma opinião sobre isso, né? Eu nunca tive grandes experiências com precificação em si, do ponto de vista onde eu tive que aplicar isso de alguma forma, porque a minha linha profissional, ela sempre acabou indo para uma... questão mais onde eu era o empregado já com o meu salário enfim, sendo discutido antes e não muito sobre aspectos de frila. Eu na verdade, é meio bizarro, mas eu nunca fui frila. Eu até tinha uma curiosidade sobre como é que seria, mas eu nunca fui frila, então eu nunca tive que me preocupar muito com essa questão de precificação e fiquei sabendo que teve aí a tabela da Abradi e tudo mais. O que eu achei que pudesse ter resolvido um pouco a situação, mas vendo a pergunta, acabou acho que não tendo muita aderência aqui, o que é muito complicado, porque num mercado muito competitivo, como é o nosso mercado, enfim, onde a gente atua, você sempre vai ter tabelas de preço variáveis. Então você vai ter um profissional que vai te cobrar X, só que vai ter outro que vai fazer por metade desse X, porque... talvez para ele metade daquele X seja o que para ele é bom, e você vai ter outro que vai fazer por 2X aquilo que você está se propondo a fazer, porque ele acha que o trabalho que ele faz vale os 2X a mais. Então, assim, o que eu poderia dizer, sendo muito honesto, é que eu não consigo ajudar muito nessa questão, mas se ela continuar pesquisando aí, ela talvez ache algum caminho que para ela faça sentido. Mas o principal é: valorize o seu trabalho, não tenha medo de valorizar o seu trabalho. Eu tenho muitos amigos que são autônomos e passam muito por isso, falam: cara, mas às vezes eu acho que eu estou cobrando de menos, e às vezes eu acho que assim, eu estou perdendo porque eu podia estar ganhando mais. Se você já tem esse sentimento, assim, se você já identificou, porque você está externalizando isso de alguma forma, você está falando para os outros: eu acho que eu deveria estar cobrando mais. Pronto, uma resposta você já tem. Você deve cobrar um pouco mais do que você está cobrando, porque você já está sentindo que você está trabalhando mais do que o retorno que você está tendo. E vai ajustando, vai, enfim, vendo até onde você consegue chegar, não perdendo trabalho, né? Você viu que você subiu demais, enfim, você tem que ir se ajustando, porque talvez esse seja um dos caminhos.
Eu acho bem complicado. A gente é uma profissão que está no início e ainda está em fase de ser valorizada. Eu tenho problemas com valorização, assim, tive clientes que chegaram depois de 1-2 anos que a gente comandava a conta e me disse: eu tenho uma proposta de 1/3. E aí entra onde o Marcel falou, que a gente lá valorizou e disse: não, a gente não faz por 1/3, porque era inviável. Se para outras pessoas fazem por 1/3, não tem problema, não estou julgando, mas o que eu acho é: faça um trabalho bem feito, faça uma entrega, mostre para o cliente a tua comunicação, como que estou abordando, como a gente falou nos outros blocos, não só com números e likes, mas o quanto tu tá criando uma comunidade, o quanto tempo leva para fazer, e se valorize. Que é isso, assim, entenda aonde tu pode chegar e o teu valor. Não acho que seja a tabela a solução, porque não só na nossa área, mas sempre vai ter quem cobre mais alto ou mais barato. Eu acho que em algum momento, obviamente, temos contas para pagar e coisas, mas não dá para ir sendo esmagado e apertado até tá fazendo marketing por, sabe, quase nada. A gente tem que fazer conteúdo relevante, bom trabalho, e as empresas vão ter, com o tempo, estão entendendo, eu acho que elas já estão entendendo, que o marketing é um setor como comercial, como financeiro. Não adianta tu querer pagar R$1.000 pro comercial, R$1.000 pro financeiro e R$50 pro cara de marketing. Acabou isso, assim. Acabou aquela história de... tem um sobrinho que mexe com isso. Então, uhum, converse com ele, entende? E aí, depois, veja a entrega. A gente teve clientes que a gente fez e começou uma nova estrutura, e quando estava alinhadíssimo, lindas as campanhas, ele resolveu que não queria mais. E aí, um ano depois, nos procurou de novo, mas daí já tinha dado aquele degrau, aquele abismo, assim, na comunicação, e a gente ia ter que começar do zero, entende? Então, acho que seria legal, assim, tu explicar e mostrar e entregar para o teu cliente cada vez um produto de mais qualidade, mas valorizando, porque quando a pessoa tende a, quando ela paga melhor, valorizar mais o trabalho.
É, e também valoriza o colega, né?
Uhum.
A gente tem que se unir mais também, nós profissionais da comunicação, do marketing, a gente precisa se valorizar também. Um como os outros. Tem uma, eu sempre falo desse case do pessoal do circo em Curitiba. Se uniram e falaram, ninguém vai cobrar menos do que X reais. Acho que era R$500 por hora de apresentação. Que, né, é um negócio...
Não, circo.
E aí, eu achei muito justo, e acho que isso devia ser... Daí não é a tabela, mas é a consciência da egrégora dos marqueteiros e comunicadores que devia valorizado.
Exato, e eu
mais.
Acho que tem que ser claro na quando tu vai apresentar um orçamento para um cliente, tu tem que ser claro de que tem tempo de criação, mas tem um computador, um programa, uma conta de luz, horas trabalhadas, assim como tem nos outros departamentos. Eu acho super interessante. Não é tipo, ah, sou só artista e crio coisas criativas. Não, a gente tem todo um fluxo de trabalho, de estudo, de entendimento, e isso é cobrado também. E não,
mas até no caso do artista.
Ah.
O artista tem anos e anos e anos de estudo que... Talvez você não consiga contabilizar na hora, mas isso teve um custo para ele.
Não,
de
com
tempo,
certeza.
Dinheiro, que é muito louco, assim. Então,
não pode virar só um post, isso que eu quis dizer, assim. Não pode, tu não pode contabilizar. Ah, mas essa fotinho... Cara, tem que ter um background para ter uma fotinho bacana, entende?
Sim, total. E o que eu quis dizer com os artistas é que às vezes você olha e fala assim, ah, mas o que você faz parece tão fácil. Parece fácil porque aquela pessoa, na verdade, ficou 10 anos para fazer aquilo parecer fácil.
Exatamente.
Né?
Então,
tudo
é
tem que ser meio que valorizado.
Não, exato. E no audiovisual também, que a gente atua um pouco, é isso. Ricardo, não pode editar um videozinho de 5 minutos. 5 minutos, um videozinho leva
duas horas
de produção de conteúdo para virar 5, sabe? Então a gente, eu acho, tem que cada vez falar mais de o que envolve o nosso processo. Isso é bem
importante. Máxima que eu uso. Querido, dá um Google para saber quais são os processos que a gente faz aqui para comunicar, para vender, enfim. Procure saber antes de contratar e oferecer um valor, né? Você tem que ir?
Eu tenho que ir.
Então você tem que dar um beijo na sua mãe, que ela já fez 3 comentários aqui.
Sério? Minha mãe tá aí?
Sim.
Acompanhando?
Tá.
Olha,
acompanhando.
Só. Um beijo, mãe. Tô com saudade. Faz tempo que a gente não se vê. Você não viu que eu platinei o cabelo, ainda deve estar vendo agora. Espero que você não brigue comigo. Brincadeira, saudades, viu? Fique bem.
Viu? Então, um beijo, dona Marluce. Então tá.
Valeu, pessoal. Até mais.
Dani, seguimos aqui conversando. Obrigada pela sua presença demais.
Tamo junto, sempre que precisar.
Foi um prazer.
Volte sempre. A gente estava falando desse posicionamento financeiro, né? De como a gente se posiciona, como que cobra, sem cobrar muito, sem cobrar pouco, cobrando justo. Me fale de posicionamento e identidade digital. Para uma pessoa assim, eu quero agora virar... criar um personagem. Era um hippie e agora ele quer virar um empreendedor de sucesso... do mercado financeiro. Como que posiciona, como que cria essa identidade digital?
Ah, mas assim, ele na verdade, se ele era hippie e acordou do mercado financeiro, não sei se vai dar certo. Eu acho, porque assim, a identidade digital é tu. Então, ele vai ter que ir atrás, estudar o mercado financeiro. A gente não faz milagre, entende? Eu tô dando assessoria para os executivos do mercado financeiro. E o que eu vejo é que o pessoal mais quer deles no Instagram é conteúdo, é expertise, é o que, que ele está lendo, o que, que ele acredita que é o futuro do mercado, quais as melhores ações que ele acredita na bolsa. Então, isso só com tempo de trabalho, entende? Então não adianta tu criar uma identidade visual que não seja identidade digital, que não seja real. Uhum. Entende? Esses profissionais que eu assessoro, eles são sócios e criaram uma corretora de investimentos que está sempre brigando ali no top 3 do G20 da XP. Então eles têm, de fato, no dia a dia, toda essa bagagem. A gente só formata para a audiência digital, entende? É isso que eu digo, mas a expertise dele está lá. Uhum. Eu só filtro e puxo o melhor dele para ele conseguir comunicar melhor, mas o que ele sabe. Uhum. Entende? E é uma coisa que, pra mim, eu acredito que mudou no Instagram, que era isso, assim. Esse corpo a corpo de fazer uma curadoria de conteúdo pra um executivo, o que que é? É ele fazer a legenda e não a agência ou coisa. Por quê? Porque ele tem aquela paixão e aquele conhecimento. Ele vai escrever. Obviamente, tu dá uma moldada na técnica pra diagramar pra mídia social. Mas a expertise dele tem que estar lá, porque senão vai ser uma identidade visual que vai ser uma falácia, entende? Uhum. Ele não vai ter propriedade para estar falando. E eu acho que depois da fase estética do Instagram, que era onde perfil, o teu feed era organizado por paleta de cor, por mosaico, veio a onda do conteúdo. As pessoas, o que leva as pessoas a te seguirem ou não, é o conteúdo que tu produz, entende? Uhum. Então, a foto já não faz tanta diferença o que, que é o teu background. Obviamente que estética é bom aos olhos, mas o conteúdo, eu acredito que é a nova onda do Instagram. Então, se tu quer criar uma identidade digital, faça de algo que tu tem propriedade, com tempo, a médio prazo e trabalho duro.
Sim. E como você falou de curadoria do conteúdo, né? Como selecionar? Você acha que, assim, selecionar os conteúdos que eu vou falar, por exemplo, eu vou falar de marketing digital, selecionar os conteúdos, a participação da pessoa é muito importante, essa seleção dos conteúdos que ela vai colocar, né? Hoje eu vejo muitos repliques, né, de influenciadores que eles usam. Eu não sei se é pelos afiliados, que são afiliados à marca.
De uma conta para outra.
De uma conta para outra e tal. O que vincular, né? Como fazer essa curadoria de conteúdo? Porque antes existia, lá no comecinho, o marketing digital, ele era só, né, Facebook e Instagram. Hoje eu acho que o Yeds.
É multicanal.
Eu acho que ele é multicanal, inclusive o analógico. Uh-huh. Estamos falando de marketing digital. Mas agora eu vejo, assim, que é multicanal e a curadoria era muito assim: ah, segunda-feira eu vou falar de tal coisa, eu vou falar de canais de comunicação, depois eu vou falar de cores, enfim. Como fazer essa curadoria? O que não, é isso?
Mas então, é legal que o teu seguidor, ele entenda e conheça a tua rotina ali no Instagram, por mais que tu vai costurar isso com coisas do dia a dia que acontecem sem previsão. Mas, por exemplo, na quarta-feira a gente vai abrir uma caixa de perguntas para qual é a dúvida ou sobre um tema específico. Isso é legal, porque a pessoa sabe que na quarta-feira ela vai ter conteúdo de tal tema. Ou na quarta ela vai poder sugerir temas específicos. Então eu acho legal tu organizar a tua curadoria de conteúdo com dias específicos para interação, para aquela interação forte. Tu tá sempre na mídia social, tu tá sempre interagindo com todo mundo. Mas tu abrir pro teu seguidor qual é as questões que é importante para ele, sabe? A gente abre pros profissionais do mercado financeiro. Por quê? Porque há muita dúvida. Como atuar, por onde começar. E é muito legal que eles saibam mais ou menos um dia que vai ter. Não precisa se repetir ou pode pular um, mas é legal que ele saiba assim: mais ou menos por agora a Michelle vai falar sobre produção cultural. Uhum. Então, eu que estou entrando na área, vou lá no Instagram dela para saber sobre o assunto. Uhum. Que é relevante para mim ou que eu quero conhecer como profissional ou só para melhorar meu conhecimento. Então, eu acho que essa curadoria é muito importante, assim. sabe? De deixar a tua audiência entendendo mais ou menos como é que funciona a tua mídia.
Entendi. E uma pergunta, a gente falou, né, de que a gente se baseava só em redes sociais, no marketing digital, ele era uma grande ferramenta. A minha pergunta é, tem muita gente que está muito avesso, né, à rede social, e se existe uma possibilidade da gente fazer marketing digital sem redes sociais?
Não, acho que não existe. Eu acho que as pessoas estão avessas a ficar lá 8 horas e... vou fazer um detox, não vou pegar 2 dias. Mas eu acho que é como a gente se comunica hoje. Entende? Cara, tu pode dar uma diminuída no teu tempo de redes sociais, mas tu não vai sair. Entende? Porque é basicamente o telefone de antigamente, entende? Assim, o telefone fixo. Tu liga pra falar com as tuas amigas, com teus amigos, com a tua família... Então, eu acho que sem redes sociais, inviável.
Não há marketing digital.
Não há.
Mas existe como fazer, porque esses tempos a gente estava conversando com uma amiga minha que não conseguiu vir até.
Uhum.
Que ela é da produção de conteúdo. Ela falou assim, para a gente ter alguma relevância, eu tenho que postar 4 stories por hora.
Ah, mas tem assim, aqui, ó, uma coisa que tem que ficar claro para as pessoas que por trás das redes sociais há estatística,
exato,
números e matemática.
Uhum.
Então, obviamente, que se tu jogar lá no Analytics, vai te dar os picos. Aí é isso, assim. 4 posts nos feeds por semana, 20 stories por dia, tua hora quente. Tem toda essa matemática atrás.
Uhum.
Tu pode, tranquilamente, como usuário, não fazer. Mas como empresa ou como criador de conteúdo, tu tem que estar atento e sim, tem que produzir. As pessoas às vezes acham assim, tô chato, tô fazendo muito stories. Não, mas quando tu entende como trabalho, eu tô dizendo, não como empresas ou criadores de conteúdo, tem que produzir. As pessoas aguardam pelaquela produção de conteúdo, por tu tá falando, por tá mostrando onde tu tá. E mesmo empresas e enfim, executivos e profissionais das diversas áreas têm que costurar hoje na rede social com alguma coisa que linke o pessoal, assim, sabe? Que é verdade, que é verdadeiro, tem que ser autêntico. Então, isso eu acho que as pessoas podem desencanar, assim. Ah, eu tenho que fazer como a fulana faz e filtros. Não, pode ser autêntico. Uhum. O lance é o conteúdo, entende? O lance é o que tu tá falando. Às vezes a luz não tá melhor, mas o recado é importante. Vai chegar nas pessoas.
Entendi. Então, tem que... Você falou de métricas, né?
Uhum.
É bem importante a gente sabê-las. Então, são métricas, dados. Procure saber sobre isso sempre. Queria ficar mais, Dani, mas a gente tem 5 segundos para acabar o programa.
Então, muito obrigado. Foi um prazer. Deixa eu mandar um beijo para minha irmã, que é a Milene Portela, que fez a pergunta. Obrigado pela audiência.
Mas eu quero, antes de encerrar, que você nos diga como que te achamos na rede social e, inclusive, nas redes, né, que você está falando tanto da importância. E também que você conte sobre essa camiseta bem maravilhosa, que é o seu novo produto.
Então, vocês me acham... Eu, nas redes sociais todas, eu sou DD Portela, com 2 L's. E essa camiseta é o meu novo projeto, é a Pense Company, que é, a gente criou uma marca de camisetas com 2 frases que são os propósitos da marca, que é vivendo a vida real. Então, esteja no ambiente digital, mas dê uma desplugada às vezes. E a outra é, seja intenso, inteiro e sobretudo honesto. Acho que é necessário para 2020. E junto com isso a gente pegou fotos de viagens que a gente fez e fez estampas. Então a gente acredita que a gente é uma marca digital de produtos analógicos ou offline. Então são fotos de viagem estampadas em camisetas, que é um produto. E sigam a Pense também.
Que é?
Pense com C, _ CO.
Ah, viu?
E deixa eu... Posso dar um último recadinho?
Pode.
Gente, like dá engajamento, melhora a métrica, mas ele não vale a tua saúde mental.
Muito bem, assim encerramos esse Cultucada. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, do Cleverson, que tá ali atrás, vocês não veem ele, mas ele que cuida das entradas, saídas e me diz que o tempo está acabando. Eu sou a Michelle Gutmann, agradeço a presença de vocês. Fiquem ligados no Cultucada. Passo o link do podcast para os seus amigos e até mais. Esse foi Cultucada, comigo, Michelle Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.